E aí, pessoal, tá começando primeiro com a KiriCast. Eu sou a Babi.
Eu sou o Cristiano.
E eu sou o João.
E nós somos todo mundo junto.
Então, me diz aí, galera, Babi, como é que você foi introduzida no universo Zelda? Como é que você conheceu a franquia?
Bom, eu tinha, pelo que eu me lembro, eu tinha uns 7 anos e meu irmão tinha o Nintendo 64 e um amigo dele foi lá em casa e levou a fita de Ocarina of Time. E aí um novo mundo se abriu. Eu lembro que eu gostava muito de ver meu irmão e os amigos dele jogando videogame, eu adorava ver as historinhas e tal. E
Ah,
aí
o
quando eles
irmão mais
começaram.
novo, né? Joga
O
com o
irmão.
controle desconectado.
Eu, no caso, eu sou a irmã mais nova, né?
Sim, você.
E aí eu ficava só assistindo assim, caraca, quando ele levou o Zelda, eu não conseguia piscar, assim, eu fiquei olhando, fiquei maravilhada com tudo. E aí, na época, tava começando a Blockbuster lá em São Paulo, eu morava em São Paulo, e toda vez que a gente ia, eu alugava fita de Zelda para jogar, e aos pouquinhos, assim, eu alugava e ia jogando. Eu não tinha fita, né, em casa, então a gente alugava e aos pouquinhos eu fui jogando e até zerar. Levou um bom tempo aí, até porque criança, né, que não entende direito, demorou bastante, mas consegui. Eu comprava aquelas revistas que mostrava passo a passo e tal, revista da Nintendo. E, cara, assim se
Detonado.
tornou. Detonado, exatamente. E assim se tornou meu jogo favorito. E você,
E tu,
Cristiano?
Cris?
Eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos, né? E eu lembro que quando eu era bem mais novo, eu tinha um amiguinho lá que tinha Super Nintendo, ele já jogava Zelda, só que eu não fazia ideia do que era, não só para mim era um bando de pixel na TV, eu era muito novo. Mas eu lembro que com 11 ou 12 anos, eu lembro que eu vi pela primeira vez o Ocarina e eu lembro de estar num hype muito grande, porque era assim, as revistas acho que a Super Game Power, né, já falava desse jogo e eles colocavam muita pira na galera, falavam, esse jogo vai ser o melhor jogo de todos os tempos, porque você vai poder pilotar um cavalo e você vai
Pilotar um
ter...
cavalo.
E você vai poder andar por vários campos floridos. E você vai poder matar dragão e não sei o que. Então, minha cabeça era tipo assim, eu não tinha, a gente não tinha muita
Referência.
referência de jogos tipo sandbox, assim, abertão.
É tipo,
Então,
era tipo comercial para se alistar no exército, né?
Nossa.
Você pode
Você vai
pilotar
poder
cavalo.
pilotar cavalo, atirar de tanque, matar dragão. Aí eu lembro que eu fiquei muito no hype assim de querer muito esse jogo antes de ter ele, né? Mas eu não sabia o que que era Zelda, não sabia da história nem nada. E aí eu lembro que logo que passou, acho que umas semanas depois que lançou, eu fui na locadora lá perto da minha casa na época e tinha um garoto jogando assim. E eu lembro dele tá jogando na cidadezinha, em Hyrule, né? Na town,
Na
né? No
praça,
caso,
na praça lá.
na pracinha. E aquilo ali eu fiquei já, tipo, muito bolado com gráfico, né? Fico, meu Deus, isso
Nossa, que gráfico maneiro!
é realista pra
Gráfico todo
caraca,
quadrado.
né?
Aquelas
Os bonequinhos.
texturas, ó.
Bonequinho parece um animado. E aí eu fiquei muito bolado com isso. Eu fiquei vendo ele lá por um tempo, e depois que tive que voltar pra casa, mas fiquei com aquela memória. E eu não conseguia alugar o jogo. Eu já tinha no Nintendo 64, mas eu não conseguia alugar nunca, porque era o jogo, né? Todo mundo tá querendo alugar, imagina. E até que eu finalmente consegui alugar. E aí eu joguei, tipo, muito, assim. E depois eu pedi de Natal. E eu tive que esperar, acho que até o ano seguinte. Eu lembro que esperei muito tempo e finalmente consegui. E aí o resto é história.
E tu, João?
No meu caso, assim, eu nunca. Vocês já conhecem a história, mas eu nunca tive videogame até, sei lá, uns 18 anos mais ou menos, que foi quando eu consegui comprar o meu primeiro Nintendo DS. Mas o meu contato com a Nintendo começou desde muito, muito cedo, porque o meu pai, ele era dono de locadora. Então, ele tinha aquelas máquinas de arcade lá, de flipper. E eu jogava muito, era o Donkey Kong Country e o Super Mario World. E aí eu, tipo, eu ia pra lá, final de semana, essas coisas, feriado, eu ficava lá, passava a tarde inteira jogando. E eu sempre gostei muito. Mas como eu nunca tive videogame, eu acho que meu primeiro videogame foi um Master System, eu só tinha Sonic, era tipo, aquele Sonic bem velho. E eu fui crescendo, tipo, querendo jogar Nintendo, mas eu não tinha. E aí, conforme foi chegando, eu não lembro mais, não tenho noção de tempo, mas a internet foi chegando, eu fui conhecendo emuladores e jogos através deles. E aí, o meu primeiro contato com Zelda, na verdade, foi na casa de um amigo do meu pai. Eles foram para um final de semana ficar lá com eles. E eu fui junto e o filho deles, desses amigos do meu pai, tinha um Nintendo 64. E eu ficava assim, caraca, que jogo maneiro, não sei o quê. E eu me lembro perfeitamente que o moleque, eu não lembro se ele tava jogando... Eu tenho certeza que ele tava jogando Ocarina of Time. Porque na hora que eu tava na sala com ele, ele tava jogando, eu fiquei assistindo por horas enquanto a gente tava lá. Ele tava derrotando o Ganon. E aí eu ficava com aquela porra na cabeça, caralho, que jogo é esse? E eu não conhecia o moleque direito, então eu só ficava assistindo, eu não ficava perguntando nem falando nada, eu ficava só quietinho no sofá vendo. E aí, anos depois, essa porra passou, como eu falei, eu conheci os emuladores, e o meu primeiro Zelda que eu joguei foi o Minish Cap. Eu já sabendo que era aquele mesmo jogo que eu tinha visto anos atrás na casa do amigo do meu pai e tal, eu, porra, vou baixar, não sei o que, meu computador ainda não rodava o emulador de Nintendo 64. E aí eu baixei o emulador de Game Boy Advance, joguei o Minish Cap, e aí a partir daí eu fui conhecendo o resto da franquia. E aí tô aí até hoje.
É legal você falar na internet, porque eu lembrei que meu primeiro nickname, né, que a gente tinha que ter nickname na época, porque não era seguro, a internet não era um lugar sombrio, onde você não podia dar o seu nome completo. Então a gente tinha que inventar um nickname. E o meu nickname foi baseado... É muito ridículo essa história. Eu tava falando que a primeira vez que eu vi Zelda foi no do Ocarina of Time, o garoto tava na cidadezinha, né? E atrás da cidadezinha tem um lugar que é o Back Alley, que é o beco de trás. No beco de trás, onde tem aquele cachorrinho, onde tem aquela senhorinha que tá procurando o cachorro dela que se perdeu, lembra? E aí, ali atrás, eu li Back Alley e fiquei, Back Alley? Back Alley é um nome maneiro. Aí eu falei, pô, vou botar meu nome.
Que era.
Não sabe, fazia ideia. Só pra mim era um nome, Back Alley. Eu senti que sou com um som legal. Eu fiquei, pô, Back Alley é um nick maneiro. Mas, pô, mas não pode ser Back Alley, porque seria cópia exata do negócio. Tem que mudar um pouco. Ah, já sei. Black Alley.
Nossa.
Black Alley. É, a Black Hall é bem...
Não
bem...
era Dark?
Aí depois, no tempo, virou Dark. Eu, pô.
Dark
na época...
Aí ficou malvadão.
Ficou mais malvado ainda. Porque essa época, que era aquela época, assim, começo de internet, todo mundo era, tipo, Trunks Super Saiyajin 3, sabe? Tipo, todo mundo tinha... Tipo, fulaninha Cobain, sabe? Os nomes de CQ, assim. E aí o meu nome era... Meu nick era Dark Halley, por causa do Zelda.
meu nick era mais por causa do Castlevania, era o Alucard, né? Mesma vibe dark.
É, todo mundo era gótico nessa época.
Isso
é
Ed.
Eu era a menininha Cobain lá.
Você era Cobain.
Boa, Carol.
Babi Cobain.
Babi Cobain. Hoje é o nosso primeiro episódio, a gente fez uma pequena apresentação aqui para vocês conhecerem a gente um pouco. E a gente queria começar, aproveitando aí o momento, para falar sobre a sequência de Breath of the Wild, né? Todo mundo tá falando aí de teorias e tal, e é a parada do momento, né?
Tem teoria muitas teorias boas, mas muitas teorias muito ruins também que eu vi.
A maioria das teorias que eu vi são parecidas, assim. Todas têm a mesma... sequência de...
Elas estão todas convergindo pro mesmo ponto, na verdade.
É.
Porque não tem como você fugir muito do Ganondorf lá acordando.
Exatamente.
Tu vai levar pra ele.
É. Eu queria saber, então, pra gente começar, qual foi a primeira reação de vocês quando vocês viram o trailer? O que passou na cabeça de vocês? Como é que foi?
Nossa. Fala aí, João.
Nossa, velho, a minha primeira reação foi... Quando eu comecei a ver o trailer, eu fiquei, porra, eles vão falar de Metroid Prime. Aí eu fiquei naquela expectativa fodida.
É, porque não tava falando nada que era pro Zelda, fazia, né?
Ninguém tinha noção de que eles iam anunciar uma porra de um Zelda, cara. Tipo, a galera tava na expectativa do Metroid. Pelo menos eu e alguns amigos. E aí quando começou a subir aquela magia verdezinha lá, e aí a música começou a tocar um pouco mais claramente, eu, caralho, isso é Zelda, não é possível. E aí apareceu a Zelda e o Link em cima daquele búfalo, elefante, não sei que merda é aquela ainda.
Parece um boi bizarro, velho, gigante.
É DLC, deve ser DLC pro Zelda, eles não estão fazendo um jogo novo. E aí eu vi aquela porra toda, eu, caralho, muito foda, muito maneiro. Quando eles anunciaram falando a sequência de Breath of the Wild está em desenvolvimento, eu, caralho, eles ganharam a E3 pra mim, tá ligado? Foi muito sinistro. E não é uma coisa comum no Zelda, né? Tipo, sequência direta. Até existem algumas, mas no geral não é tão, tão usual, assim.
É, quando a gente vê a timeline, a gente vai à loucura, né? Ah. E aí, o único jogo que teve uma sequência muito entre aspas foi o Majora's Mask, depois do Ocarina.
Que mesmo assim, eles não venderam assim, como sequência, né? Eles
usam
não,
os assets lá, mas não é uma sequência.
É, não, até... É, ele tem uma ligação direta por conta lá da... Ele começa exatamente onde terminou o Ocarina, né?
É, o Link volta a ser criança e tal. É.
Sim, mas eles não falam em nenhum momento sequência.
É, não é explicitamente falado, mas a gente sabe que é. Uhum. Agora, tem, além do Ocarina of Time e do Majora's, tem o Phantom Hourglass e o Spirit Tracks, que são sequências diretas. E o Phantom Hourglass também é sequência do Wind Waker, né?
Uhum.
Então, tem aí como se fosse uma trilogia. Agora, além disso, tem o... A Link Between Worlds do Nintendo 3DS. Que é a sequência direta. Eu não sei se a gente pode dizer que é direta, mas é exatamente no mesmo universo do A Link to the Past, né? Então,
uhum.
Acho que a gente pode dizer que com certeza a gente tem aí três sequências. Assim, três.
Mas não declaradas. De não declaradas como sequência.
Agora
esse você vê que assim, é muito claro que é o mesmo mundo, é o mesmo mapinha, você vê o castelo de longe, não é como se fosse assim, é a sequência, mas se passa em uma dimensão paralela, porque Zelda sempre tem isso, né, a dimensão paralela.
Sim, vários planos diferentes.
É, Twilight tem isso, o próprio Majora's também tem isso,
Link Between Worlds.
Todos eles têm essa parada de sempre cair numa dimensão paralela, sabe?
Inclusive é uma parada que a gente... vai falar mais pra frente. O único que eu me recordo, assim, que não tem um universo paralelo é o Breath of the Wild.
Uhum.
Você não viaja em momento nenhum pra um universo paralelo durante o jogo.
O Ocarina of Time tem a viagem no tempo, né?
Sim, eu acho que a gente pode incluir aí no nesse ponto. Mas o Breath of the Wild não... Em momento nenhum eu lembro da gente ter viajado pra algum outro...
Não, ele no máximo faz referência do passado, mas só isso, né?
Você só tem uns flashbackzinhos, mas não, a gente não tem como contar isso.
É. Exatamente.
Mas a gente vai falar disso mais pra frente, porque eu tenho a teoria aí maneira.
E você, Cris, qual foi a sua reação quando você viu o trailer?
Ah, pô, eu achei muito maneiro, mas eu também no começo eu não tava sabendo o que era, E realmente, acho que o meu primeiro pensamento também foi Metroid, porque era um lugar meio sombrio, quase alienígena. Eu falei, caraca, será que é um planeta? O que que é isso? Aí passou pela minha cabeça, pô, Metroid. Aí quando eu vi, foi a mesma coisa. Eu, caraca, não é. Isso é Zelda. Quando eu vi as letrinhas, eu falei, putz, isso é Zelda. Essa parada aí... E realmente, é a letra dos Gerudos, aquela, né? Aquela
a
magia, né?
É.
E aí foi, eu achei maneiro. Eu fiquei pensando na hora que poderia ser uma mulher em Ganondorf. Eu achei que pudesse ser uma mulher que tá cheia de joias, né?
E o cabelo grande.
Falei, cara, será que é uma bruxa maluca? Até lembrei das bruxinhas do Ocarina lá, mas eu fiquei, não, muita viagem.
Aquelas joias lá, na real, elas são muito parecidas com a do próprio Ganondorf, né?
Exatamente.
Só não me lembro... Qual jogo?
Do Twilight Princess.
Não, do Twilight. Ele tem uma armadura gigante, assim, mas não aparece muito joias.
Na cabeça dele tem joia.
Mas em todos os Ganondorf tem uma joia na cabeça. Todos
Sim.
eles têm.
É um é um motif bem característico dos Gerudo. Não tem como.
Exatamente.
Não tem como não ser um Gerudo, pelo menos.
É, e tem o símbolo dos Gerudo também.
Uhum.
E aí, pra mim, assim, eu fui um pouco mais atrasada. Eu, quando vi o trailer, já sabia que era de Zelda. É, só que, cara, o que passou na minha cabeça quando eu comecei a ver, porque o trailer, ele é todo muito sombrio. Uhum. É,
aquela música ao contrário, maluco.
Aquela música ao contrário, o Ganondorf bizarro, múmia lá, caveira. Eu achei tudo muito sombrio demais. No final, tipo, o castelo, né, saindo alguma coisa dentro do castelo. Eu fiquei, tipo, caraca, fudeu, sabe? Eu falei, não tá vindo coisa boa aí, sabe? Uhum. Tipo Majora's, que é meio dark, assim, estranho.
Meio essa dark. Sensação,
meio dark, é.
Dark pra caralho.
Totalmente. Eu fiquei com essa sensação ruim, assim, sabe? Tipo, caraca, cara, vai dar merda essa porra. Uhum.
Entre aspas, né?
É ótimo, exatamente. Não tô falando que é uma coisa ruim. E aí, no final, aparece o... Quando eu vi um mapa de Breath of the Wild, cara, que foda, cara. Tipo, e vão aproveitar o universo lá e tal.
Sim.
E foi isso que eu senti quando eu vi.
Quero saber o que vocês acham? Quais são as teorias que vocês acham assim mais verdadeiras pra vocês? Assim? Vocês acham que vai ser isso aí?
É, eu vi basicamente duas teorias. Porque assim, eu vi muitos vídeos de teorias, mas uma das teorias ela é mais forte e todo mundo tá repetindo a mesma coisa. É, que é que o Ganondorf tá lá preso. Quer dizer, no Breath of the Wild, a gente vê o Calamity Ganon, né? Que é o, como se fosse, sei lá, o espírito do é o Ganon, né? O demônio.
É,
né?
pelo que a gente entende no jogo é que o Calamity Ganon, ele é como se fosse a essência do Ganon, que surge a partir da ressurreição mal feita do Ganon. Então é como se fosse só uma energia ruim pra caralho que saiu.
Exato.
Por não ter sido completado a ressurreição, né? É isso que a gente
pensa. Porque a gente tem que separar, né? Tem o Ganon e tem o Ganondorf. O Ganondorf é a versão humana, né? Do
o Ganondorf é o Gerudo lá que serve de cobaia, não, de receptáculo, né, pro Ganon.
Exatamente. E o Ganon é a criatura, o demônio e tal. É, e a teoria que o pessoal mais tem falado, pelas características de como o Ganondorf tá naquela catacumba lá, bizarra, é que ele é a continuação do Ganondorf do Twilight Princess, né? Porque realmente, assim, tem algumas referências do jogo, como por exemplo, esse Ganondorf, ele tá. Aonde o selo, né? A mão que tá selando ele, tá justamente ali no coração, que é onde ele foi machucado no Twilight Princess, onde o Link coloca a Master Sword.
Uhum.
E o pescocinho dele, né? Tipo, meio que colocando no lugar.
Sim.
Que o Zant, né? Quando vai. O Ganondorf no Twilight Princess, ele é apunhalado pelo Link, mas ele não morre na hora. Primeiro, a Triforce dele, da força, começa a se esvair, né? Começa a sair.
Sim.
E assim que ele perde o poder, o Zant quebra o pescocinho assim, e aí ele morre, né? A gente acha que ele morreu.
Ele cai de vez, no caso,
ele,
né?
Exatamente. Aliás, ele não cai, ele fica em pé, que é bizarro.
Ah, é.
E... Bom, eu acho que não tem dúvidas de que é o Ganondorf, né? Porque
não, isso não.
Tem as referências, né? Tem o cabelo vermelho, tem a joia na cabeça,
uhum.
Tem o símbolo do Gerudo,
uhum.
Né?
Sim.
Essa é
como
a teoria.
Vocês falam? Vocês falam Gerudo ou vocês falam Gerudo?
Ah, não é.
Eu falo Gerudo.
Eu falo Gerudo.
Eu sempre falei Gerudo.
É.
Mas o negócio que eu achei bem legal também foi a questão do. Desse selo, né? Na cultura japonesa, eles sempre usam um papel com umas inscrições pra selar alguma coisa, pra proteger do mal e tudo mais. E aí você vê isso, as referências do Zelda, desse tipo de selo, né? Que como se fosse palavras escritas no ar, né?
Isso tem muito no a gente consegue ver isso muito no na tribo Chica e no Ziga, né? Eles usam...
É. Muito. É bem Naruto, né? Aquele negócio Naruto de escrever e tal.
É,
exatamente.
E aí acontece que tem aquela mão lá que ninguém... Acho que não necessariamente de alguém. Eu acho que necessariamente não é de alguém. Eu acho que pode ser só a magia, né? Segurando. É só uma magia em formato de mão. E eu acho que acontece alguma coisa que o Link chega perto, toca e tenta... Alguma coisa que ele faz que essa magia passa pra ele, né? Passa para o braço dele.
Sim, tem um flash lá. Bem rapidinho aparece o Link com a mão verde e ele gritando, né?
Pois é, e aí a gente sabe que no concept art do Breath of the Wild tinha lá essa questão do Link não ter braço, né?
É verdade, tem um concept desse.
Que a gente ficou até falando lá, pô, será que eles fariam um Link sem braço? Porque é uma coisa meio pesada, né? Não é uma coisa muito...
Normal na franquia. PG-13,
é uma coisa assim, muito cortar o braço do herói. Mas ao mesmo tempo, acho que pode sim, cara. Acho que poderia ser sim.
Acho que tá na hora de dar esse passo já. É. Né?
E, assim, coisas pesadas tem em outros Zeldas também, como a própria morte do Ganondorf nesse Twilight Princess. É uma coisa meio pesada do Link atravessando a espada no peito dele, ele fica com o olhinho branco lá. É. Enfim, acho que Zelda...
Ao longo da franquia inteira tem muita coisa pesada, mas é sempre tratado com muita... com muito
naturalidade,
cuidado, muita comédia também. No Majora's Mask, isso é muito evidente. Tem uma porrada de personagem que morre. E assim, é tratado com uma naturalidade absurda, né?
Sim.
Os próprios Sages lá, né? Eles normalmente morrem na história. No Ocarina eles morrem, no Breath of the Wild eles morrem. Mas o espíritozinho tá lá ajudando o Link, né? Então é sempre tipo, morremos, mas é legal, olha, estamos ajudando.
É. Tem essa questão de morte, acho que tem muita coisa de cultura japonesa mesmo na Zelda. Não tem como não fugir, né? Essa coisa do realmente do espírito, de energia. Tem a questão toda da natureza, que a japonesa adora, né, a natureza.
Sim.
Então você vê isso bastante. Mas voltando na questão do selo lá, eu acho que realmente ele toca ou ele ativa alguma coisa que passa esse poder pra ele. E realmente eu acho que, também baseado nos concepts, pode ser que essa energia faça com que o Link talvez consiga ter armas na própria mão.
Eu acho que talvez isso pode ser o que vai substituir a Sheikah Slate, que é aquele iPadzinho da Zelda lá.
Pode ser.
Pode ser.
E tem um motivo pra isso, porque, pelo menos na minha teoria, né? Eu vou falar disso mais pra frente, mas eu acho que eles não vão usar o Sheikah Slate nesse jogo. Eu vou falar disso mais pra frente. Termina aí, pode terminar
o seu... Não, não, eu acho todo aqui, assim, o Zelda também tem muita influência, foi influenciado e também influenciou o Estúdio Ghibli, né? Que fez Totoro, fez Princesa Mononoke. Inclusive na Princesa Mononoke tem essa questão do braço do herói ficar ferrado e porque a maldição ataca lá o braço dele. Só que ao mesmo tempo que ele fica amaldiçoado, essa maldição também transforma ele num braço forte, né? Um braço mais poderoso.
Ela
entendeu?
Aprende a conviver com a maldição, no caso.
É, ele fica... Ele, por exemplo, o principal lá, agora eu não lembro o nome do herói. Ele atira com a flecha com o braço amaldiçoado. E a flecha é muito mais poderosa por conta disso. Então, acho que pode ter sido até sendo influenciado nisso. E também tem o Nautica também, que foi um desenho que foi... que influenciou bastante Zelda. Dizem que Nautica é muito Zelda. É um dos desenhos do Studio Ghibli. Eu só vi trailer, só vi as coisas assim. Nunca vi ele, parei pra ver não. Tem até que ver. Mas...
Eu nunca assisti também.
Mas eu acho que... Acho que Link pode ser que venha a ter algum tipo de poder por conta dessa mão aí. Azul maluca. Azul esverdeada, né?
No caso, assim... Agora, vocês têm alguma teoria... com relação a essa magia, alguma coisa do tipo. Porque a gente não sabe exatamente o que que é aquilo, né? Aquela mão, por que que o Ganon tá ali. O Ganondorf tá ali.
Eu não entendi muito bem por que que é Gerudo, especificamente. Porque os sages lá, os sábios, eles são um de cada tribo, né? Então, eu não entendi por que a inscrição lá tá só em Gerudo. Por que não tá numa língua, sei lá, universal, não sei. Eu achei isso meio suspeito, porque o Ganondorf é um Gerudo. Eu não sei se, tipo...
se ele é Gerudo, por que o Gerudo está tentando parar ele, né?
O Gerudo não gosta muito dele, né? Dele, né?
Ele assim, é um homem, né?
A cada 100 anos nasce um homem lá no Gerudo e vira o rei deles, né?
Isso.
Só que assim, gente não sabe se esse Ganondorf for realmente do Twilight Princess, então ele não é o rei desse Gerudo de agora, provavelmente, não sei. Porque já passaram 100 anos que o Link ficou dormindo, então já teria um outro rei para os Gerudos, né?
Ou estaria nascendo agora, talvez.
Não sei quanto tempo se passou do Twilight.
É verdade. Verdade, porque o Link ficou dormindo por 100 anos.
Exatamente, então já tiveram outros.
Chamada Upa Shrine.
A Upa Shrine,
ficou lá. Mas
essa,
assim.
Essa piada da Upa Shrine acho que só funciona no Rio de Janeiro.
Agora, esse lance do Ganondorf lá ser do Twilight Princess, eu acho que. É plausível. Mas o lance é que a Nintendo, ela colocou o Breath of the Wild agora. Eles atualizaram já tem um tempo o site japonês do Zelda, colocando o Breath of the Wild como o último título no final de todas as linhas do tempo. Então, tipo, não importa o que aconteça no Zelda, tudo vai convergir pro Breath of the Wild. Então, tipo assim, tudo que aconteceu no Zelda até hoje, independente das ramificações da linha do tempo e tudo, vai acabar no mesmo ponto, entendeu?
Uhum.
Porque, se eu não me engano, no início do Breath of the Wild, eles contam pra gente que por milênios, eu não sei se milênios ou centenas de anos, o mundo tava ok, tava tudo tranquilo, e aí... De repente, do nada, aparece o Calamity Ganon lá, fudido, querendo destruir tudo, e os Chica já sabiam que ia dar merda, e pegaram os guardiões e escavaram lá pra poder ajudar. E, assim, eu acho que seria muito foda se fosse o Ganondorf do Twilight, mas eu não sei se a gente pode dizer exatamente que é ele. Uhum. Isso que é foda. Porque, no caso, ele seria todos os Ganondorf de todas as linhas do tempo. Isso que é complicado.
Pois é. Eu, assim, quando a gente para pra pensar nos jogos que o Ganondorf apareceu, né, a forma humana deles, eu consigo lembrar do Ocarina of Time, Twilight Princess e o Wind Waker, né? Eu não sei se ele aparece como humano, assim, em outros jogos.
No Wind Waker, ele é verdade.
Então, assim, no Ocarina of Time, ele morre e vira o Ganon, e aí você mata o Ganon, você não matou o Ganondorf. No Wind Waker, ele morre na forma humana, só que ele morre com uma faca na cabeça. Então, assim, o
pesadão.
Então, assim, Twilight Princess é o único que o Ganondorf morre com a faca no peito.
Faca não, espada.
A faquinha. A Master Sword.
Com a espada. A Master Sword no Wind Waker, ela é bem pequenininha, né? Então, pode ser uma faca.
Uma adaga. E então é o único que ele morre com a Master Sword no peito e o Zant ainda dá a quebradinha de pescoço, né? Então as pessoas ficaram, caraca, é o Ganondorf do Twilight. Tipo, tem que achar algum Ganondorf. Mas realmente, não necessariamente. Podem ter feito isso pra confundir a gente.
Ou uma coincidência absurda também, pode ser.
Pode ser.
Que ele não, nessa viradinha de pescoço, na verdade, não foi pra botar o pescoço no lugar, só porque ele virou a cabeça mesmo, sabe?
Mas é bem na hora que ele acorda, né?
E aquela parada também que a gente tava conversando no Pado há uns dias atrás, que o lance da linha do tempo do Zelda, isso já a gente já tá entrando num outro assunto. Mas é que a linha do tempo, infelizmente, não tem como a gente levar 100% a sério. Porque, pelo menos pra mim, eu sempre tive que Zelda não era um jogo que seguia uma linha do tempo. Até eles lançarem o Hyrule Story lá, enfim... Então é tudo muito, muito nebuloso, e eu acho que a Nintendo agora tá fazendo isso pra finalmente começar a seguir uma linha de tempo certinha, sem ramificação e tudo. Enfim.
Fica muito confuso.
Eu acho que agora eles estão tentando meio que consertar isso, né?
É. A outra teoria que eu ouvi, né, além dessa mais famosa, de que é o Ganondorf do Twilight Princess, é que isso tudo, na verdade, essa sequência de Breath of the Wild, na verdade, aconteceu antes de Breath of the Wild. Mas eu acho que não faz muito sentido.
Não, não faz.
Eu acho que não faz muito sentido. Primeiro porque, não sei. Porque, realmente, a gente não vê nenhuma tecnologia quando ele e a Zelda, o Link e a Zelda vão lá. A gente não vê nenhum tipo de tecnologia. Então o pessoal começou, e se isso aconteceu, na verdade, antes de Breath of the Wild?
Pode ser, até faria um pouco sentido até o lance do... Não faz muito sentido não, sabe por
não
quê?
Não faz então, exatamente.
Não, porque se passou 100 anos antes, a Zelda seria a mesma Zelda?
Ela então, seria assim? Então, o lance da a explicação pra essa parada dos 100 anos é que a Zelda, enquanto ela tava segurando lá o Calamity Ganon no castelo de Hyrule e tudo, ela não tava na forma humana dela, ela tava usando o poder da ilha, ela tava num a gente pode chamar de, sei lá, uma projeção astral, alguma coisa assim. O tempo pra ela tava passando diferente. Igual com o Link, que tava lá na Shrine, da Shrine of Resurrection lá. Ele se fudeu pra caralho na guerra lá, 100 anos atrás. E aí precisou fugir pra... Fugir não, precisou ser internado lá na Shrine. E ele ficou se recuperando durante esse tempo todo e o tempo pra ele também passou diferente. Então essa é a explicação que o jogo dá pra gente, saca? Uhum. Mas... Esse lance de ser...
É, porque o lance do... Eu tava falando justamente porque sobre o cabelo dela ser um cabelo curto.
Uhum.
E aí, o cabelo curto vem antes do cabelo longo.
Exato.
Sabe?
Não faria sentido porque ela, em todas as memórias, sempre teve o cabelo longo.
É, verdade.
Então, assim, é o que eu tava lendo esses dias, é que eu acho que isso deve fazer parte do desenvolvimento do personagem dela nesse novo jogo. Ela em algum momento deve se cansar do cabelo longo e cortar pra mostrar que ela fica mais forte, enfim.
O cabelo curto sempre também teve essa coisa de poder, né? Toda mulher com cabelo curto sempre foi um símbolo de poder entre
força,
mulheres.
Né?
De força, Tipo, eu acho muito por causa de tipo, Joana Dark. Sempre tem as heroínas, sempre foi cabelo curto.
É meio que um símbolo
na batalha,
de revisão, né? Da figura feminina, no caso. É uma coisa que eu acho que explicaria bem isso tudo, e até uma coisa que a gente já falou mais no começo do podcast, eu acho, não sei se vocês vão concordar comigo, que isso tudo tá levando pra um ponto em que a gente vai fazer viagem no tempo, no jogo. O que, que vocês acham disso?
Sei lá. Pô, porque... Eu não imagino, não. Eu não sei, cara. Por que voltaria no tempo? Voltar no tempo pra impedir que ele acorde?
Então.
Mas ele não falou em voltar no tempo, ele falou viajar no tempo.
Viajar no tempo. Talvez pra impedir que Hyrule fosse destruída. Ou então pra impedir que todas as pessoas que morreram nas guerras e na calamidade que eles chamam, não morram. Talvez. Mas eu tenho, assim, que eu andei vendo, tem algumas coisas que levam muito pra esse lado e dão força pra essa teoria.
Tipo o quê?
Tipo, quando você vê o trailer que eles mostraram pra gente, não tem, em momento nenhum, como a Babi falou um pouco alguns minutos atrás, não tem nenhum tipo de tecnologia, você não consegue ver nenhuma das torres que você levantou durante o jogo.
Mas isso porque se passa debaixo do castelo, porque o que parece.
Não. Eu tô falando
no mapa.
Parece tudo. E existe até um. Eu vou ver se eu acho pra mostrar pra vocês depois. Existe um comparativo mostrando um print do jogo exatamente no mesmo lugar onde foi feito o shot do trailer. E o shot do trailer, que não tem nenhuma das torres, não tem nenhuma shrine. Se eu não me engano, daquele ponto de vista, dá pra ver duas shrines e dá pra ver umas 6 ou 7 torres. E no vídeo, no trailer, não aparece nada disso. Nada. E uma outra parada que a gente consegue ver, aliás, que a gente não consegue ver, na Death Mountain tem aquela Divine Beast, que é uma salamandra, eu esqueci o nome dela. Acho que é Varudania, não sei, enfim. Ela fica exatamente no topo da Death Mountain. E da onde a gente veio no trailer, do ponto de vista do trailer, ela deveria estar aparecendo lá, a sombra dela. E não aparece, não tem nada ali. Então tudo isso me leva a acreditar que ela... Que essa toda essa cena que tá acontecendo realmente foi num tempo anterior à calamidade ou
mas pensa só, depois que acabou aquilo tudo, que ele matou o Calamity Ganon e tudo mais, não teria mais por que as Divine Beasts estarem mandando aquele poder lá no castelo. Elas já fizeram o papel dela.
Sim, talvez, pra onde elas iriam? Elas iam ficar estacionadas ali. Só quem consegue controlar as Divine Beasts são os heróis que foram treinados pra isso, no caso, os espíritos deles, que eles somem no final do Breath of the Wild. Eles desaparecem. Depois que você derrota, tudo isso acontece, eles simplesmente somem. Eles vão pra luz, assim, a gente pode dizer. Então, eles continuariam ali parados onde eles ficaram no final e seriam como, sei lá, fariam parte da Death Mountain, faria parte do...
Uma de estátua gigante, né?
Seria uma
lembrança gigante. Que há de algo que aconteceu.
Exato.
Por que eu acho que não faz muito sentido a história do trailer ser antes? Uhum. Porque, primeiro que no jogo, quando você vai pegando as memórias, você vê o início de tudo, você vê quando começa a dar merda e tal, e o fato daquela energia entrar no braço do Link, né? Não tem nada falando sobre isso no Breath of the Wild.
Exatamente.
O braço dele é normal. Então, por isso que eu acho que não faz sentido ser uma história antes, anterior.
Sim.
Mas só se eles voltaram no tempo e cagaram tudo.
Não, então, não faz sentido ser uma história anterior, realmente. Mas se tudo isso aconteceu, eles chegam no final e a Zelda fala, não, quer saber, vamos voltar no tempo, eu sei que a gente consegue, tem isso, isso, isso. E aí eles voltam no tempo pra tentar meio que desfazer o que que rolou. E aí isso tudo acontece com... Começa uma não diria linha do tempo, mas começa uma sequência de acontecimentos diferente. E aí o Link tem lá o braço, sei lá, incorporado pela magia e tudo. Outra parada que eu acho. Fala.
Mas aí isso cagaria a história do Breath of the Wild, cagaria a timeline. Porque o Link estaria diferente, a Zelda estaria diferente. E aí, tipo, pra justificar eles estarem do jeito que eles estão no Breath of the Wild, ia ser muito complicado.
Mas, assim, ao mesmo tempo não é uma parada tão bizarra, porque a maioria dos jogos, eu diria que a maioria dos jogos do Zelda mexe com esse negócio de viagem no tempo.
Uhum.
O próprio Ocarina, o Majora's, qual outro que mexe com viagem no tempo também? Acho que o Twilight, o A Link to the Past, é isso mesmo, o Carol me lembrou aqui. Então, assim, não é uma parada tão bizarra, eu acho que não necessariamente iria criar uma outra linha do tempo, mas talvez seria só parte dessa história e ela continuaria a partir dessa sequência que a gente vai ver ainda. Não sei. Uma outra parada que eu ia comentar que eu acho bizarra é que aquela montaria deles no trailer nunca apareceu em lugar nenhum. Aquele bicho não tem no jogo. Então
aquele,
talvez.
Aquele cavalo seria uma. Parece ser uma. O espírito. Ou os espíritos de antigos sages, né? Que morreram e vieram. Porque tem essa coisa do Zelda que tudo que é espírito tem essa mesma cor, não é?
É, mas o bicho da Zelda é um bicho normal. Ele
é um bicho normal, ele parece uma criatura normal.
Ah, não, eu tô achando que você tá falando do cavalo. Nossa, esquece, não, volta não. Aí.
Ele parece ser uma criatura que foi, talvez, extinta na calamidade, não sei. Porque ele realmente não aparece em lugar nenhum. Ele tem um rabo.
Sabe
de...
Sabe o que parece?
Um chifre de...
Peraí, você... O que ela tá montada, carregando as coisas dela, né?
Sim.
Esse bicho, cara, se não me engano, tem um muito parecido com esse no Twilight Princess, que é aquele boi que até no começo o Link ajuda a... Ele tá na fazendinha lá e ele tá ajudando a manter a fazenda. Tem um tipo de boi lá que tem um chifre gigantesco.
Uhum. Eu teria que ver, porque o que é mais bizarro nisso tudo é o rabo dele, cara. Depois se você pegar pra ver... O rabo dessa criatura que eles estão montados no trailer é um bagulho meio de lagarto. Ele não tem pelo. É bem estranho. Mas eu vou até depois ver esse aí que você falou do Twilight. interessante.
Tem esse. Na verdade, não é nem um boi, não. É com cabra. E ela tem um chifre de.
Tem um chifre que.
Que fecha. Fica tipo um círculo. Um anel,
Então acho
e
que.
E me
não
lembrou
sei.
Um pouco. Me lembrou um pouco na época. Porque é bem grande. Eu lembro que isso é bem grande, assim. Uhum. Mas pode não ser também. Eu tô viajando aqui. Teorias malucas.
Não, lógico. Sabe, outra parada que eu anotei aqui. Que. Me leva a acreditar mais ainda nesse lance da viagem no tempo. É que a irmã da Impa no jogo, ela é uma cientista que ela voltou a ser criança.
Sim, é baixinha.
Aquela pequenininha, então. Ela mexe com esse conceito de envelhecimento, de não envelhecer. Ela é pesquisadora lá, chica, ela mexe com a tecnologia que eles encontraram e tal. Então talvez ela seja um ponto-chave nessa questão de viajar no tempo e tentar resolver os bagulhos do passado, sabe? Talvez.
Pode ser. Ela tem um papel importante na história do Breath of the Wild, poderia ser sim.
O que mais que vocês ouviram de teoria maneira, assim?
Essas foram as teorias que a gente ouviu. Eu não ouvi ninguém explicação, assim, para aquele braço que tá segurando ele, por ser um texto em gerudo. Uh-huh. Não ouvi uma explicação.
Quem te viu,
assim,
né? O que o cara traduziu, viu, né? Seria Silgena.
Silgena, isso aí.
Por que os gerudos estariam tendo esse papel tão importante, né? E não todos os sages.
Uhum.
E tem um momento no porque vão aparecendo várias imagens em flash, assim, bem rápido. Sim. Se você passar devagar, você vê que a mão segura a mão do Link, porque tem a cena que você vê a mão do Link absorvendo a energia. Mas tem um framezinho que você vê a mão literalmente segurando a mão do Link, assim, com umas unhas gigantes. E eu não sei por que a mão tiraria largaria o Ganon e pegaria o Link.
Pode ser porque coisa pensada, no sentido de que eles estavam, aquela mão do Gerudos, ela só tava esperando o momento certo de acordar e libertar ele.
Talvez, tipo, prendendo o Link, porque ele é o responsável por sempre derrotar o Ganon.
É.
Né, o Ganon.
E aí fica, e aí a gente entende, tipo, assim, a mão tá selando o Ganon.
Meio que o teatrinho,
meio que, tipo,
ali.
Não, mas talvez pra esperar, realmente, é isso que eu falei, o momento certo de liberar ele. Certo, foi quando ele descobriu essas catacumbas debaixo do castelo e falou assim, agora é a hora dele voltar. E aí, tipo, soltou o Ganon e pegou o Link. Mas ao mesmo tempo, também tô inventando aqui, né? Porque
o Link...
Ou os Gerudos, eles têm essa sensação de débito, né? Para com o Hyrule como um todo. E prenderam o Ganon, assim, como se, tipo assim, a gente viu que ele é um dos nossos e a gente sabe que ele errou. E por isso a gente concorda que ele tem que ser selado e preso aqui. E por isso que eles prendem ele lá, entendeu?
E o Zelda, ele tem muito esse negócio do selo estar enfraquecendo.
Tem.
Isso aconteceu no Skyward Sword, isso aconteceu no Wind Waker...
Uma antiga profecia dizia que tal coisa. E é sempre profecia verdadeira, né? Isso é falsa, sempre verdadeira.
Agora, esse lance da energia, que teoricamente é dos Gerudo, eu tava vendo uma outra teoria de que essa energia, na verdade, estaria relacionada, esse selamento do Ganondorf, na real, estaria relacionado a uma tribo que ela é mencionada no jogo, mas que ela já foi extinta, que é a tal da tribo Zonai. Vocês chegaram a ver sobre isso?
Sim, a gente viu um pouco sobre
isso. Vemos.
Que é bizarro, porque todos os símbolos que aparecem no jogo relacionados a essa tribo são uma espiral. E a primeira coisa que a gente vê dessa energia é que ela tá saindo em espiral.
Na espiral.
E aí...
Ela tá subindo, ela não tá indo na direção do Ganon, ela tá saindo do Ganon.
E aí quando você vê o shot de cima, que primeiro eles mostram de lado, né, e aí depois mostram por cima, ela faz exatamente o mesmo movimento do símbolo do Zonai. E aí, eu tava pesquisando sobre isso, eu vi uma galera falando que existe um livro, o livro oficial do jogo, que é o Creating a Champion, que fala sobre algumas coisas relacionadas à história. E ele apresenta essa informação do Zonai, falando que eles eram uma civilização de poderosos usuários de magia que eventualmente se perderam com o tempo, né? Eles foram
extintos. Sim, isso é meio que provado justamente porque tem vários prédios antigos e construções antigas espalhadas por todo o mapa, né? Então é como se realmente eles, em algum momento, eles dominassem aquele mundo e agora não tem mais nada. Além disso, tem a coisa da serpente, né? Que eles meio que adoram a serpente.
Serpente da água.
Exatamente. E a serpente seria... porque são três, né? Sempre tem três. A serpente é a principal deles, mas a gente vê que tem outras construções, outras esculturas, né? Como a da coruja e do javali, né? E o javali, no caso, a gente sabe que é quase como o símbolo do Ganon, né? O javali. Que é o poder, significa poder. Sim. A coruja seria sabedoria. Inteligência, né? A sabedoria, né? E a serpente seria a coragem, não é isso?
Sim, sim. E aí tem um lance... esse lance do que você falou, que eles adoravam a serpente, da água e tal. No jogo, o único dragão que sai da água é o Farosh. Acho que é Farosh o nome dele.
Que é o do raio, né? Da eletricidade, né?
É, isso. Que ele é o dragão verde. E ele, obviamente, pelo nome, a gente pode ligar ele a Faror, que é a deusa da coragem.
Exatamente.
Então, assim, talvez essa tribo idolatrasse ele por uma razão. E aí, eu diria que essa civilização é meio como se fossem os Incas, né? Que já foram uma civilização muito grande.
É, até baseado, né? O estilo de design, assim, né? Totalmente.
Isso, as armaduras e tudo. E aí acabaram sumindo. Tanto que, como você falou, tem muitas construções no jogo. Se eu não me engano, tem uma área que se chama Ruínas de Zonai. Zonai Ruins.
Uhum.
Que é como se fosse um templo gigantesco que já tá destruído e tal. É muito foda.
E a entrada é a cabeça da serpente, a boca aberta.
Isso,
assim,
pô, muito, muito maneiro. E aí, pô, quando eu cheguei nessa parte no jogo, eu fiquei admirando por, sei lá, minutos. Eu fiquei parado olhando, explorando a sua entrada. Era muito... E aí é isso, talvez os Zonai sejam responsáveis pelo selamento do Ganon. E aí eles tenham usado, talvez em conjunto com os Gerudo, não sei. Ou talvez eles sejam até ancestrais dos Gerudo, não sei. Uhum. Né?
Vai ser legal quando lançar o jogo a gente vai poder saber.
Não tem
errou.
Nada a ver
com
isso. Caraca, não era nada disso.
Não é o Ganondorf, é o herói do tempo, tá ligado? Tá preso lá.
Porra. Só que a parada é que aquela energia vermelha, né? Fica em volta do castelo, aquela energia ruim. Né,
a calamidade.
É a calamidade, exatamente. É, você vê ela entrando no, naquela catacumba lá, até chegar no Ganondorf. Parece que a mãozinha lá que tá segurando ele pega o Link e vai toda, meio que toda a energia pra ele. Você vê as letrinhas saindo assim, sumindo, e você vê a calamidade chegando e o Ganon acordando, o Ganondorf acordando, né? Então a gente vê que não é coisa boa ali.
Sim.
Pois
não é.
É
um herói.
Agora sim, se a luz esverdeada era uma coisa boa que protegia o Ganon, por que que ela saiu? Será que foi será que o Link fez alguma cagada? Será que o Link...
Não, talvez não seja uma cagada. Talvez seja a própria presença do Link, seja tipo, a energia entendendo, é esse cara aqui que vai salvar, tá ligado? É esse cara aqui que vai resolver isso aqui, sacou?
Mas já tava resolvido. Já tava lá.
Não tava, não, porque o selo ia sair uma hora, o selo ia quebrar.
Ah, sim.
O selo sempre se enfraquece.
Sempre enfraquece, é verdade.
É, e essa energia azulada, judiada, eu acho que a primeira vez que a gente vê alguma coisa parecida é no Twilight, né? Porque o Twilight tem os espíritozinhos que são tipo um foguinho, assim. Uhum. Parece muito que aparece em volta do rei no Breath of the Wild, em volta dos campeões lá.
Isso é uma coisa meio oriental, né? De representar as almas e espíritos com
um foguinho. Mas,
no próprio Ocarina também tinha o Poe, né?
Mas era diferente. O Poe é diferente.
Sim,
né?
mas a ideia... O espírito virar um tipo uma uma chama.
Exatamente. Né? Mas a primeira vez que a gente vê nessa cor azul esverdeada é no Twilight Princess. E aí você com o Link Lobo lá, você consegue ver a forma do espírito mesmo.
Você vê a formata.
É. Então por isso também que as pessoas estão ligando muito ao Twilight, né? Tem muita coisa. Tem o espelho de Twilight na...
O espelho da praia.
O espelho eu vi, eu tava vendo ontem, eu fiquei até mega frustrado. Porque apesar dele ter o mesmo formato e tal, as inscrições são diferentes.
São diferentes,
é só
de shrine.
Não que isso signifique muita coisa, talvez o desgaste com o tempo tenha alguma influência nisso, mas não sei, né? Eu gostava muito dessa teoria.
A Zelda também tem um momento que ela faz uma oração, tanto no Skybound quanto no Twilight, né? Ela faz referência
a três jogos nessa frase.
É, só na frase.
É muito foda. O foda é que isso dá mais força ainda pra aquela história de que tudo, todas as linhas do tempo caem no mesmo lugar. Porque é muita referência de todos os jogos, então...
Exatamente. O que pode ter acontecido é assim, depois que o Link salva tudo e os campeões, sei lá, somem, eles podem ter se juntado e ter criado essa mãozinha que segura o Ganondorf. Eu não sei, mas...
Porque, não, acho que não, porque...
Se eles já sabiam, ele, né, já que o Ganondorf tava ali... É.
Acho que ele já tava lá, ele tava lá o tempo todo, eu acho. Porque o lance é que não era ele que tava assolando Hyrule. Era a essência dele, que era o Calamity Ganon. Saca?
Isso. Exatamente. Parece que eles foram cuidar do Calamity Ganon e esqueceram que tinha o Ganondorf lá embaixo, que ele tava selado.
Ou não sabia.
Mas alguma coisa acontece pro Link e a Zelda irem lá ver.
Talvez eles devem explicar, sei lá, eles pesquisando, descobrem e tal, sei lá. Agora, queria muito que a Zelda tivesse uma participação foda nesse jogo.
Seria muito irado.
Não necessariamente de você poder jogar com ela ou alguma coisa do tipo, mas dela não ser aquela, a princesa que tá presa, que tá aprisionada e tá... você tem que salvar ela.
Tem grande chance de não ser, né? Você vê até pela roupa que ela usa, que não é mais roupa de princesa. Uhum. É uma roupa de aventureira.
É uma roupa até parecida bastante com a do Link, né?
É. Então pode ser que ela realmente...
Pode ser que ela vá junto com ele, né? Na aventura.
Seria legal, tipo...
Ah! Uma parada que é meio bizarra, assim. O Calamity Ganon, você em momento nenhum precisava da Master Sword pra derrotar ele. Saca?
É verdade.
Poderia ter derrotado ele de qualquer jeito. Então, E no trailer que a gente viu, o Link já aparece com a Master Sword, tudo certinho. E é o que mostra mais ainda que esse talvez seja o final, talvez seja o desfecho desse arco, que o Link agora realmente, de fato, vai precisar da Master Sword pra derrotar o Ganondorf junto com o Ganon, saca?
É.
E agora ele tá livre, agora é o Ganon.
É, porque a Master Sword no Breath of the Wild não tem um papel muito importante, né? Não fala.
É, e ela tá fraca, né?
Ela tá enfraquecida. Fraca demais. É. Toda hora perde energia.
É, isso nunca aconteceu.
É um saco.
E aí talvez agora exista um propósito maior pra Master Sword, né?
É, porque a Master Sword sempre foi, tipo, o que sela, né, o Ganon.
É a espada
tem que
sela o mal, né, no caso.
Ele em conjunto com a Zelda, assim.
Uhum.
Menos o Majora, porque o Majora é Dark, é esquisito e não tem Zelda, não tem Ganondorf, não tem nada. É o diferentão.
É.
Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam das nossas teorias aqui? Vocês pensaram em alguma coisa diferente, querem compartilhar com a gente?
É assim, só pra deixar claro que a gente não é mega especialista em Zelda, a gente nós somos apenas fãs falando pra fãs.
Lógico.
Então assim, a gente pode falar besteira aqui, a gente tem essa liberdade.
Não só podemos, como vamos, com certeza absoluta.
Com certeza. É Gerudo ou Gerudo? Tipo isso.
É Gerudo ou
Gerudo? É Hyrule ou Hyrule? Essas teorias a gente viu de outras pessoas, a gente achou interessante trazer aqui. Mas o que vocês acharam? Vocês têm alguma teoria diferente? Querem compartilhar com a gente? Segue a gente no Facebook, Kokiricast, nossa página lá.
É, e pega leve com a gente, tá? A gente tá começando aqui, né? Nesse podcast. Se tiver
alguma pergunta também, quiser que a gente responda, sei lá, né? Vai que...
Críticas, elogios?
Uhum.
E se vocês pegaram algum detalhe, assim, sei lá, do trailer, que a gente, de repente, não pescou, né? Alguma coisa.
Ou a gente não
assim,
comentou, né?
Ou que a gente não comentou, exatamente. Compartilha também com a gente.
É isso aí.
É isso aí.
É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio.
E que venham outros.
Então, valeu, galera. Até mais.
Valeu, pessoal.
Tchau, tchau.